Então, a cidade de Goiás, ela não tem a secretaria, porém ela tem um centro de referência. É importante que tenha uma OPM, um órgão de políticas para as mulheres no município, porque sabemos que não tem dotação orçamentária para a mulher e que muitos prefeitos e prefeitas falam assim, ah, assistência social faz o trabalho para a mulher. Não, a gente tem que ter nossa OPM. Né? Então, independente de ser uma secretaria, independente de ser um centro de referência ou até mesmo uma coordenação dentro da assistência social, é importante que tenhamos dentro dos nossos municípios para que possamos fazer esse trabalho voltado para a mulher, para que diminua a violência, para que diminua o feminicídio. E agora eu vou passar a palavra para Aline Yamamoto, falei certo? Especialista em violência contra as mulheres da ONU Mulheres.
Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu quero agradecer o convite da CNM para participar dessa mesa, desse bate-papo. Realmente fiquei muito feliz com as minhas colegas aqui de mesa, de conhecer o trabalho de vocês.
Né?
Exato. Conhecer o trabalho da Priscila do Ministério Público, todo esse trabalho que a Helenísia nos conta, ela tem tantos desdobramentos que vem assim, desde o movimento das mulheres, da formação das normativas que a gente olha em âmbito global, mas é muito bom saber que chega até o município, porque é ali que precisa chegar. As mulheres estão nos municípios, a vida acontece no âmbito local, e isso, apesar de a gente ter olhar a divisão de responsabilidades do nosso pacto federativo, às vezes se dá a sensação, como segurança e justiça está muito centrado no âmbito estadual, de que os municípios têm pouco a fazer, e pelo contrário. Os municípios têm um papel fundamental. E, então, reforçar, parabenizar mesmo o trabalho que você tem realizado na cidade de Goiás, que é fundamental para que a gente mude a realidade do que vem acontecendo no nosso país, que, infelizmente, ela é brutal. Eu vou passar rápido alguns slides. Eu acho que a minha fala aqui é um pouco para também conectar o global com o local, porque a gente tem esses movimentos de avanços que muitas vezes a gente perde o olhar para a história de como eles foram construídos, mas a história também não é linear, então a gente avança e retrocede, avança e retrocede. Como, por exemplo, a própria Helenísia falou, que a gente tem um ministério, a gente teve um ministério, depois a gente perdeu o estado de ministério, a gente tem uma secretaria, depois ela virou uma coordenadoria, a gente tinha 16 serviços, hoje a gente tem 10. Então, esse é um movimento constante que a gente tem que sempre estar lutando por orçamento, por o tema estar na agenda pública, na prioridade de todos e todos, governadores e da sociedade em geral. Os dados de violência provavelmente são muito conhecidos, porque esse é um tema que, de fato, está sendo bastante falado ultimamente. Esses são os dados globais, que muitos desses dados vêm da Organização Mundial de Saúde, que mostram que mais de um terço das mulheres de todo o mundo, ou seja, mais de 1 bilhão de mulheres e meninas no mundo já sofreram algum tipo de violência dos seus parceiros ou ex-parceiros, ou algum tipo de violência sexual. Por um não parceiro ao longo da vida. Do total dos assassinatos de mulheres no mundo, se estima que 40% foram de seus parceiros ou familiares. E um estudo do UNODC, que é uma agência da ONU para prevenção ao crime de drogas e crimes, chegou também ao mesmo estatística, praticamente metade dos assassinatos de mulheres são cometidos por seus parceiros, ex-parceiros ou familiares. Quando nós olhamos para esse dado em relação aos homens, menos de 5% dos homens foram assassinados por familiares ou por suas parceiras. O fenômeno é distinto. Então, é por isso que os dados nos ajudam a olhar para esse fenômeno, a gente pega o caso a caso, o dia a dia, a vida de cada mulher importa, mas quando a gente dá um zoom e consegue olhar como isso afeta e como são fenômenos distintos, é que a gente passa a compreender o que é preciso fazer para enfrentá-los. A nossa região, a América Latina, onde o Brasil está inserido, é uma das regiões mais letais para as mulheres. Então, os mais altos índices de feminicídio estão na América Latina. E o que a gente tem, o Brasil é o terceiro em número de assassinatos de mulheres absoluto, perde apenas para a Índia e Nigéria. Em termos de taxa, ou seja, a cada 100 mil mulheres, o Brasil está em quinto lugar, infelizmente. E a gente tem um estudo que é feito por uma organização que analisa a letalidade em relação ao cometimento de arma, de mortes por armas, né? E a gente tem observado que em alguns países industrializados tem ocorrido uma diminuição da taxa de homicídios em geral, que não vem sendo acompanhada pela redução dos assassinatos de mulheres, do feminicídio. Isso é um exemplo muito claro, que se a gente continuar olhando para o fenômeno dos homicídios de geral, sem destacar que as mulheres estão morrendo por questões específicas voltadas à desigualdade de gênero, esse número não vai abaixar. E como não está abaixando. Então, esse é um pouco, esses são os dados do Brasil, que vocês também conhecem. Infelizmente, a gente está num país extremamente violento. Tem mais de 60 mil homicídios ao ano. A maioria deles são do sexo masculino, jovens, negros, cometidos por armas de fogo. Então, quando a gente fala que a gente está num país que comete um genocídio da juventude negra, isso é algo que a gente sempre precisa ter em mente, de pensar as políticas com recorte racial e não só de gênero e racial, mas a questão de raça. Aí, quando a gente fala, então, 7% do total dos homicídios no país são cometidos contra mulheres. É uma porcentagem menor, ela acompanha um fenômeno em outros países também, cerca de 10% no máximo do total de assassinatos atingem as mulheres, mas que, como eu falei, é um fenômeno distinto. Então, no Brasil, são mais de 4.500 mulheres que são assassinadas ao ano. A maioria, o que a gente tem mostrado, e as pesquisas nos ajudam a olhar para esse fenômeno, é que os assassinatos de mulheres negras têm aumentado e os de mulheres brancas têm diminuído. Então, isso exige que a gente continue olhando para esse fenômeno para compreender por que é que o índice de assassinato de mulheres negras está aumentando. E aí, os estudos ainda são escassos nesse aspecto, mas é bom a gente primeiro nos questionar será que a rede de proteção, tanto que a gente cria no âmbito público, mas como no privado também, a rede de proteção às mulheres negras e às mulheres brancas é a mesma? Será que as mulheres negras têm o mesmo acesso aos serviços de segurança, de saúde, de educação, que as mulheres brancas? Eu acho que esse índice mostra que não, que a gente continua um país extremamente racista, em que as vidas das mulheres negras e que o Estado está muito longe de alcançar, e as mulheres negras estão muito longe de usufruir dos seus direitos em relação às mulheres brancas. Então, toda vez que a gente fala de desigualdade estruturante, como a Helenísia falou, ela está perpassada para a questão de gênero e de raça no Brasil. Esses dados são de estupro, que são exatamente os mesmos dados que Priscila apresentou, que eu vou passar. Então, quando a gente vê a diferença desses fenômenos de estupro, de violência sexual, que a maioria atinge 90%, são mulheres e meninas, quando a gente vê os feminicídios, que 50% são praticados por pessoas com quem a mulher tem uma relação de afeto, quando a gente vê que uma de cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência por seu parceiro ou ex-parceiro, e a gente começa a compreender que existe um fenômeno de violência que é diferenciado e que a gente fala que é uma violência baseada em gênero. Uma violência baseada na desigualdade estruturante que existe em todas as sociedades do mundo e que a gente não tem ainda nenhuma exceção, infelizmente, e que o comitê, que existe a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, que é de 75, e tem um comitê de especialistas que é formado por pessoas de vários países e que elas emitem recomendações sobre diversos países da Convenção. Em 1992, foi a primeira recomendação explicando o que significa violência contra as mulheres baseada no gênero. E a gente vê agora em 2017, ou seja, 25 anos depois, o mesmo comitê voltando a dizer o que é violência contra as mulheres baseada em gênero. Isso não é aleatório, isso explica um pouco a situação que a gente tem vivido no planeta, a dificuldade que é de olhar para esse fenômeno com uma perspectiva de gênero. E também no momento, 2017, o texto da recomendação traz muito essa preocupação que a gente vive no mundo um período de crises e políticas de austeridade. Essas políticas elas atingem diretamente os gastos sociais com políticas públicas que afetam diretamente as mulheres. Então, quando a gente fala de crise econômica, precisamos cortar gastos, a gente vive situações em que, infelizmente, os recursos são escassos, sempre. Então, agora, de onde a gente tira? Com políticas sociais. quem a gente afeta? As pessoas que estão na base da pirâmide social. São as, né, as mulheres, as pessoas, a população negra, as pessoas que, com hipossuficiente, com menor recursos financeiros. E aí, quando a gente olha para todos esses dados, a gente pensa como a gente vai, por onde a gente começa, como a gente vai lidar com essas formas de desigualdade que são estruturantes na nossa sociedade. A gente já tem alguns aprendizados e acho que a gente, eu queria só ressaltar quatro. Claro que isso não é uma lista fechada, isso são alguns pontos que eu queria ressaltar, que é partindo da corresponsabilidade. O Estado, entendendo todos dentro da federação, então municípios, estados e União, são corresponsáveis para prevenir e oferecer um atendimento e uma resposta à violência contra as mulheres e meninas. Isso junto com a sociedade e junto com cada instituição pública, privada, que tem essa missão de combater, enfrentar as discriminações que perpassam nossa vida, nossa sociedade. Dois, num Estado democrático de direito, a gente precisa de instituições públicas fortes. A gente precisa investir nessas instituições. A gente precisa de uma legislação adequada, que a discriminação não esteja sedimentada nas leis, porque isso tem um poder muito forte. Então, é começar a olhar para as leis e enxergar que elas não incluem não veem com perspectiva da vida das mulheres, como essas leis são elas afetam a população, porque a gente não tem uma população única, neutra. E quem fazem as leis, quem sempre fizeram as leis, são a maioria dos homens. Então, a gente tem que começar a olhar como são nossas leis e buscar adequá-las com esse olhar de gênero e raça. Políticas públicas fortes e garantia de acesso à justiça. Mulheres e meninas têm que estar na centralidade das ações. Então, quando a gente fala de pessoas que são vítimas de violência de direitos humanos, a gente tem que lembrar de três aspectos: o direito à memória, o direito à verdade e o direito à justiça. Isso é central. As mulheres e as meninas, elas estão no centro das respostas. E quando a gente fala de temos que fazer uma denúncia, temos que ter um processo, uma condenação, temos. Mas nada disso vai ser bem sucedido se a gente, em cada passo que se dá, a gente começa a julgar a mulher, a acabar com a memória daquela mulher que muitas vezes não está ali para se defender, porque foi assassinada, dos familiares que estão sobreviventes, mas que carregam essa dor. Então, lembrar sempre memória, verdade e justiça. Essa é a obrigação que a gente tem com todas as vítimas de violações de direitos humanos. E o que eu pulei a ordem, né? E o item 3 ali, que é olhar ações de prevenção, resposta, reparação e garantia de direitos. A gente tem uma cultura aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na região, de não reparar os danos sofridos. A gente, condenação é algo que já as pessoas entendem que é importante, que é necessário, a gente aumentar a pena, isso também, mas o que acontece com a vida dessas mulheres, o efeito da violência, das mulheres, dos seus familiares, dos seus filhos, isso, quem está olhando para isso? Muitas poucas pessoas, infelizmente. Desconfigurou um pouco, acho que a tela é um pouco menor, mas aqui é uma tela com muita informação, não vou passar sobre isso, é só para a gente ter olhar de que a gente tem muitos parâmetros normativos que vêm, que aí é que eu fiquei aqui a partir da década de 70, para a gente lembrar que a construção e a garantia do direito das mulheres como direitos humanos, ela é recente, ela é desde a década de 70. E a gente tem avançado muito nesses últimos 50 anos. Muito se avançou. E a gente tem que continuar olhando. Esse movimento do global para o local, ele é fundamental, porque quem foi que construiu e foi lá nas Nações Unidas construir, participar das conferências mundiais das mulheres, pensar no texto da convenção, foram as mulheres dos movimentos sociais. Elas saíram de seus países, dos seus municípios, para batalhar com que todos os países prestassem atenção para a situação, não só de violência, mas para a situação de desigualdade que atinge as mulheres e meninas no globo, né, em todo o país. Isso, toda essa parte de legislação internacional, ela desencadeia legislações nacionais. É por isso que é importante a gente lembrar. Então, a gente veio ali, na década de 90, todos os países começaram a falar da região, tá? Tô falando sempre da América Latina. Começaram a criar leis para combater violência doméstica familiar. O Brasil chegou com atraso, né? Foi só em... A gente teve a Lei Maria da Penha em 2006. Nesse momento, nos outros países, já começava a discutir leis integrais para enfrentar a violência, que olhava não só para a violência que acontece no espaço privado, mas todos os tipos de violência. Infelizmente, ainda na nossa região, são poucos países que têm leis integrais. Mas a gente vem caminhando paulatinamente para isso, né? Para um olhar, para enxergar todos os tipos de violência, não só para aquela cometida no âmbito privado. E desde 2007, também na região, porque a gente está numa região do globo mais letal para as mulheres, a tipificação do feminicídio. Então, o Brasil foi o 15º país a tipificar o feminicídio e também tem as leis dos outros países são mais ou menos abrangentes. A lei do Brasil ela é bem restrita, porque ela é uma lei estritamente penal, mas a gente teve recentemente até a ONU Mulheres, junto com a Comissão Interamericana de Mulheres da OEA, elaboraram um modelo de lei de feminicídio, um modelo que seja integral, como é a Lei Maria da Penha, da perspectiva de prevenção, reparação, responsabilização e garantia de direitos. Quando a gente fala... Nossa, ficou tudo desconfigurado, desculpa. Mas quando a gente fala das leis, a gente passa para as políticas públicas. E aí tem um documento que, quem tiver interesse, a ONU Mulheres contra as agências da ONU fizeram uma avaliação e esse documento foi feito... Foi elaborado com dados até 2016, olhando para as políticas públicas para as mulheres dos 33 da região. A gente consegue perceber que muitos avanços foram conquistados. E, dentre esses avanços, a gente menciona aqui a criação de mecanismos para promover políticas para as mulheres, que no Brasil a gente chama de organismo de política para as mulheres, como foi mencionado aqui. Isso é muito importante, porque são órgãos que são criados especificamente para olhar e transversalizar esse olhar de gênero em todas as políticas. Porque quando a gente fala de política para as mulheres, não é só violência, né? A própria, você mesmo mencionou, trabalho, né? Saúde, educação. Então, a gente tem que olhar para ter uma OPM, ou ter uma Secretaria de Política para as Mulheres, é para olhar para o que está fazendo a Secretaria de e olhar aqui onde está o olhar para as mulheres aqui. Não sei se está... toda a Secretaria de Saúde, quais são as políticas de gênero que atende, porque todas as políticas universais têm que atender as mulheres, mas com olhar de que quais são as necessidades e as especificidades que as mulheres de num fenômeno de desigualdade enfrentam para acessar esses direitos. No Brasil, então, é isso. O primeiro organismo criado foi, na verdade, o CNDM, que foi o Conselho Nacional, que foi em 1985, Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Em 2013 veio a Secretaria de Política para as Mulheres. E aí ali tem ali a pequena historinha, né, que a gente, Secretaria, virou, teve status ministerial em 2009, em 2015 virou Ministério das Mulheres, em 2016 perdeu o status, virou Ministério dos Direitos Humanos, agora tem um Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. E aqui é importante frisar, porque esse estudo aponta, não basta ter status de ministério, tem que ter orçamento. Né? Não adianta ter uma grande... senão, como você vai negociar com os outros secretários contra o ministério? Né? Você faz... você não consegue executar nada. Aqui, outros órgãos que eu queria destacar de política para as mulheres, aqui, esses são dados que a própria Secretaria de Política para as Mulheres informou ou levantou de 2018, que no Brasil tinham 765 conselhos de direitos da mulher, sendo que eram 24 estaduais, um distrital e 740 municipais. Esses conselhos são fundamentais, porque são órgãos onde tem a participação dos movimentos sociais, da sociedade civil. São órgãos que, e são as mulheres, são os movimentos que construíram toda essa política. Elas precisam participar. É a partir desse princípio de democracia que a gente avança. E tem também aproximadamente 700 organismos de política para as mulheres. Também muitos deles iniciando com um processo de apoio de acesso a recursos via governo federal até chegar no município e nos estados e municípios, mas também com essa fragilidade da questão da sustentabilidade, né? A gente tem a garantia de um financiamento por um tempo e municípios e estados precisam assumir o compromisso pela sua continuidade. Aqui, os anos 2000 em toda a região, elaboração de planos e política para as mulheres, o Brasil também teve os seus marcos, né? A gente vem ali desde o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, o Pacto, que é de 2007, e o Programa Mulher Vence a Violência, e o ano nacional, em novembro já, o presidente Temer publicou um plano nacional também de combate, mas que não, enfim, o governo terminou logo depois e não tinha orçamento. Quais são os nossos desafios? Essa é a minha última lâmina, porque esses desafios são um pouco esse olhar ampliado que se fez para os 33 países da região, ou seja, são desafios comuns ao Brasil, mas também aos outros países. Fortalecer a liderança política desses mecanismos de política para as mulheres, garantindo essa continuidade, né? Essa fraqueza na continuidade das políticas e dos planos de enfrentamento, a gente vê a cada eleição, infelizmente. Porque a gente tem uma política, aí muda o governador, muda o prefeito, tudo que era feito antes, às vezes se perde orçamento, às vezes existe a secretaria, depois não tem mais, no dia seguinte, porque deixou de ser tão prioritário. Então, toda essa narrativa que a própria Helenísia trouxe, que é vamos batalhar para que isso seja na lei orgânica, vamos batalhar para que, né, seja municipal, estadual, vamos fazer esse processo se solidificar para que seja uma política de Estado e não uma política de governo, que a gente sempre ouve falar disso sempre, mas a dificuldade enorme é que essa agenda seja uma agenda de fato mínima de todos os candidatos e candidatas de criação de políticas específicas para as mulheres. Os recursos orçamentários insuficientes, né? A criação de secretarias ou coordenadorias que não tenham recursos, ficam sem possibilidade de conseguir executar mesmo ações. A gente tem diversos obstáculos para o acesso à justiça, e aí a fala da Priscila trouxe exatamente isso, uma lei simples para que as mulheres tenham acesso ao atendimento na saúde, não é conhecida, tem pouquíssimos serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual no Brasil. Pouquíssimos. Mas a gente não precisa ter um serviço especializado. A gente precisa ter um serviço que atenda e que tenha profissionais preparados para atender. Então, quando a gente fala nos municípios, aí eu passei quando a gente falou de políticas, eu destaquei algumas instituições, alguns órgãos. Mas quando a gente pensa na especialização do atendimento, a gente tem, desde 2003, que a Secretaria de Política para as Mulheres vinha contando a quantidade de serviços especializados que foi criando ao longo, principalmente fortalecido com a Lei Maria da Penha em 2006, mas até 2018, tinha essa informação. De 2003 a 2016, esses serviços especializados foram aumentando o número, né? A gente chegou a mais de 1.000 serviços, tinha mais de 500 delegacias, 200 e poucos centros de referência. Esses serviços foram paulatinamente sendo multiplicados em todos os municípios. Em todos, não. Desculpa. O que eu queria dizer é que eles são concentrados nas capitais e nas grandes cidades. E a violência está em todas as cidades do Brasil. O que a gente precisa saber? E onde elas estão sendo atendidas? Quem atende? Saúde, CRAS, CREAS, para onde essas mulheres estão sendo atendidas? Não dá para achar que a gente vai criar um serviço especializado em toda a esquina, porque a gente sabe que os recursos são escassos. E que a gente tem que pensar, então, é como todas as políticas de proteção social têm uma perspectiva de gênero. Como a gente vai garantir que um CRAS, um CREAS, que possa atender as mulheres, tenha esse olhar, que não é olhar de, olha, deixa para lá, isso não é tão grave, é mais importante manter a família, a unidade familiar aqui, do que respeitar a situação de violência que está ali colocada. Então, a gente tem um papel importante dos municípios olharem para os serviços que têm disponíveis e trabalhar com esses servidores, essas servidoras, para que elas tenham formação e conhecimento para poder atender e acolher as mulheres e meninas, estejam onde elas estiverem. Claro que assim, o serviço de abortamento legal, então, são pouquíssimos, né? Os que têm, muitas vezes, não funcionam. Então, a gente sabe que tem meninas e jovens do interior do Mato Grosso, do Sul, que tem que ir para São Paulo para ter acesso ao serviço de aborto legal no Hospital Paralelo Baito. Isso é um absurdo. A violência, que isso a gente tem que começar a olhar, que a omissão e a negligência é uma violência. E o Estado está cometendo uma violência muito grande quando não oferece a essas meninas que sofreram estupro e que acabam ficando grávidas com decorrência desse estupro, não ter direito, não ter acesso a um aborto legal previsto em lei. E não ter um profissional para fazer uma perícia médica, para fazer um atendimento humanizado, acolhedor. Então, eu queria... falei já quase meia hora. E eu queria terminar falando também a importância do sistema de informação, que são os dados que nos permitem olhar, para além dos casos individuais, mas olhar esse fenômeno de forma ampla, direcionar os recursos, pensar em como otimizar os recursos que são escassos para a gente melhorar o serviço que o Estado presta para todas as mulheres e meninas, olhando na perspectiva não só de atender depois que a violência aconteceu, mas de prevenir. E trabalhar, então, com todos os setores da escola, trabalhar com as crianças, com adolescentes, trabalhar e falar de violência, falar dos papéis e estereótipos que se constroem, porque um agressor adulto, ele não se torna um agressor da noite para o dia. E nem as pessoas não são simplesmente agressores, são pessoas que somos eu, você e todas nós. A gente cresceu nessa sociedade que reproduz os padrões do machismo e do racismo. E é isso que a gente tem que mudar. Se a gente não muda a cultura, a gente vai continuar vendo essa violência crescer. Agora, a gente tem que, não dá para esperar mudar a cultura para melhorar o atendimento do Estado. Então, a gente tem que fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Então, seriam essas as minhas contribuições. Eu queria agradecer de novo a oportunidade, agradecer a vocês que ficaram aqui até essa hora para partilhar desse bate-papo com a gente e o convite feito, então, de novo à CNM. Obrigada.
Queríamos ter mais tempo para falar sobre esse tema, que é a violência contra a mulher, violência em geral, porque é um tema que precisa ser combatido, né? Que a gente precisa diminuir essa estatística, mas infelizmente vamos encerrar. Vai ter tempo para fazer perguntas? Não? Então vamos encerrar, mas lembrando que dia 10, na plenária principal, não é isso? A gente vai ter também o poder da mulher na política, que a gente vai ter as convidadas, a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, a senadora Leila Barros, a senadora Simone Tebet, acho que é assim que se pronuncia, deputada Soraya Santos, ministra de Estado Damares Alves, ministra de Estado Tereza Cristina. Eu espero que nesse momento a gente possa ter a palavra, né? Para que a gente possa fazer algumas perguntas para a ministra. E seria de extrema importância também que a Naura Schneider estivesse aqui, né, que é a secretária nacional, para que a gente pudesse debater os problemas que existem dentro dos municípios e dentro dos estados. Tenho que encerrar.
Dani, queria agradecer a Daniele pela condução da mesa, a cada uma de vocês, informar que sim, a CNM a gente gerou um estudo um estudo sobre posição da etnia na política, que está disponível ali no QR Code, quer dizer, na comemoração do Dia da Mulher Negra. A gente também está com essa mesma preocupação. Obrigado por ter trazido o tema, ter trazido a experiência de Goiás. Obrigado, Taniele, por ter conduzido. Obrigado, Priscila, por compartilhar com a gente essa experiência de São Paulo. E obrigado à ONU Mulheres, já parceira de longa data de execução. Agradecer a mesa, eu quero chamar a prefeita Daniela, que é da nossa diretoria da CNM, para encerrar esse painel e ler os principais pontos levantados durante o painel.
Denise, eu queria só falar um pouquinho sobre o tema passado, que eu ia falar aqui, em relação aos 30% da cota, né, das mulheres, que um senador fez um projeto de lei para que passe, para que acabe, para que se extingue esses 30% da cota feminina. Então, que nossas mulheres prefeitas, deputadas, vereadoras principalmente, que tem muitas participando, quero agradecer a Bárbara que está aqui presente, que é vereadora em São Luís, 31 vereadores, tem apenas 3 dentro da Câmara, e dizer para que vocês corram atrás dos deputados federais do Estado e do município, de vocês que ajudam o município e o Estado, para que não deixem isso passar, porque senão nós estaremos retrocedendo. Muito obrigada.
Gostaria de mais uma vez agradecer a todas as panelistas pela disponibilidade, pela contribuição riquíssima. Agradecer a vocês e, como disse a nossa presidente da mesa ali, amanhã nós temos um longo dia, né? E vou orientar para que vocês cheguem bem cedo, tá? Se quiserem pegar um lugarzinho bem ali na frente. Os pontos dessa arena, desde o início dela, levantados foram estabelecer mecanismos de financiamento de campanha efetivos para candidatas mulheres e espaços para mulheres dentro dos partidos políticos. Fortalecer a ocupação de espaços políticos de poder por mulheres, garantindo a representação feminina. 3. Garantir que os centros de atendimento à mulher tenha orçamento próprio. E 4. Melhorar a rede integrada de proteção a mulheres vítimas de violência nos municípios brasileiros, que encarem as questões de gênero e raça. A experiência da cidade de Goiás pode ser uma base, né? Dizer que a nossa marcha foi reconhecida como espaço central para fortalecer a voz das prefeitas e vereadoras na construção da política nacional. Esses pontos vão compor a carta ao final da nossa marcha, como todos os anos. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, agora é o momento, a gente acrescenta aqui, porque isso é de extrema importância, né? Todas as arenas que estão sendo discutidas ao longo desses dias vão compor essa carta ao final, que vai ser lida pelo presidente Haroldo. Ok? Foram esses pontos. Gente, muito obrigada. Até amanhã.